Então ele é conhecido por ser bruxa, tá? A palavra bruxa significa que melhora, né, a sua qualidade reprodutiva, né? Muito comumente traduzida como afrodisíaco, né? E é por isso que o Shatavari ele é tão conhecido, né? Ele é conhecido pelo efeito afrodisíaco que ele tem.
Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800.
Salve, salve, família Vida Veda, Projeto 0800, episódio 459, 460, tamo por aí. Bom dia, meu povo, Projeto 0800, de segunda a sexta, 0800, às 8 horas da manhã, do horário de Umuarama, no estado do Paraná, se eu entendi direito aqui, Elizabeth Schmidt Cavalcante, aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube e nos podcasts do Vida Veda para vocês. Bom dia, meu povo. E hoje a gente tem aqueles encontros que a gente tem a cada 15 dias para começar a semana, né? Segunda-feira de manhã, já entrando com tudo, falando de ervas ayurvédicas. Olha que maravilha. Não são ayurvédicas, né? São ervas mesmo. Mas ervas que são muito clássicas de acordo com o conhecimento ayurvédico. E eu vou experimentar, fazer um formato novo hoje, tá? Eu vou botar aqui no Instagram um resuminho da erva para vocês. E a galera que tá no YouTube e no Facebook vai ver a arte completa da parada toda, tá? Porque o que, que eu fiz das últimas vezes? Eu peguei o telefone, virei de lado, filmei minha tela. Não fica ideal, né? Não fica tão legal. Se vocês que estão no Instagram quiserem ver o formato do YouTube, vai pro YouTube, né? Tipo... E se vocês do YouTube quiserem ver o formato do Instagram, né? Então a gente vai hoje começar, depois vocês me dizem se ficou uma bosta, se ficou bom, se ficou ok, se ficou aceitável. Vão ser dois formatos diferentes. A galera do Instagram vai ver uma coisa e a galera do YouTube vai ver outra coisa, tá? E aí vocês decidem qual dos dois vocês preferem ver. Se preferir ver os dois também, não tem problema nenhum. É de graça esse negócio, né? Entra lá e vê os dois. Beleza? Então, hoje a gente vai falar da nossa querida Shatavari. A Shatavari, ela é uma plantinha clássica, clássica, clássica dentro do Ayurveda. Já vou avisando que a Shatavari tem aqui que... Tem problemas dentro da Shatavari. Tem questões, né? Tem buchichos que saíam na revista Caras da época dos Samhitas. Os estudiosos ayurvédicos discutiam. E a galera é uma ervinha cheia de, como fala, cheia de buchichos mesmo, né? Cheia de questões aí. Questões clássicas dentro do conhecimento do Shatavari. Então a gente vai falar sobre algumas discussões que aconteciam, né? Que até hoje permeiam, né, o entendimento ayurvédico dessa ervinha tão importante dentro da Ayurveda. E eu vou falar também de questões modernas para vocês. Problemas atuais do Shatavari. Então, eu até botei lá no grupo do Telegram para vocês, né? Uma das ervas mais importantes, um grande afrodisíaco, né? Um dos mais famosos afrodisíacos dentro da Ayurveda, mas que já tinha problema lá atrás e continua dando trabalho até hoje o Shatavari. Então, vamos ver se a gente deveria tomar esse negócio, deveria usar ou não deveria usar, quais são os problemas e quais são as polêmicas. Esse é o nome que eu estava tentando lembrar. As polêmicas do Shatavari. Beleza? Então deixa eu dividir aqui. Deixa eu botar na tela para vocês. Ah, garoto! Galera que está no YouTube viu. Agora, galera do Insta, eu vou dividir com vocês uma arte. Aí sim! Pronto, beleza. Me disse... Eu consigo mexer nessa arte? Não, eu só consigo mexer em mim mesmo, né? Então, galera do Insta, é isso aí que temos para hoje, tá? Depois vocês me dizem se tá bom, não tá bom, vocês preferiam que fosse de outro jeito. Deixa eu ver se eu consigo mexer minha câmera de lugar. Nem consigo mexer minha câmera de lugar, então vocês não conseguem nem ver a arte completa. Na próxima vez, eu vou ver se eu peço pra Thaís, que é a minha designer, fazer um formato que ela entre no storyzinho, porque ela fica nesse formato quadradinho aí para vocês do Insta. Beleza? Então, vamos embora. Primeiro de tudo, começamos pelo nome. O nome dela é Shatavari. e vários livros ayurvédicos clássicos, como, por exemplo, estou com ele aqui, o Raj Niganto. O Raj Niganto é aquela pataca que você dá de aniversário para um amigo seu que você não gosta. É esse aqui, ó. O tamanho da criança, o tamanho do bebê, né? Ele é um Niganto ayurvédico, então ele é um livro, né? Um clássico que fala especificamente de matéria médica. Ele fala especificamente de matéria médica, então ervas, né? Essas coisas. Também fala um pouco de como tratar doenças, blá blá blá. Mas ele fala muito mais focadamente de matéria médica. E aí eu peguei, óbvio que o Shatavari, ele é uma planta tão clássica da Ayurveda que ele está em todos os Samhitas e praticamente todos os Nigantos ayurvédicos. Eu peguei o Raj Niganto porque ele é um livro, acho que do século XIV, mais ou menos. Então tem aí os seus 700 aninhos de idade. E ele é bastante respeitado, né? Ele descreve o Shatavari muito bem. E ele já começa, né, a polemizar o Shatavari de certa maneira, né? Então ele começa dizendo que o Shatavari tem 32 sinônimos diferentes. O Shatavari, essa ervinha que a gente vai conhecer hoje, ela tem 32 sinônimos diferentes. Então, quer dizer, talvez você veja ela com o nome Shatavari, talvez você veja ela com outros nomes por aí, né? Então, um dos nomes que eu botei aqui para vocês, e vocês aqui do YouTube estão vendo bem, chama Shatpadi, e vocês aqui do Insta não estão vendo muito bem, porque está escrito Shatpa, e era para estar escrito Di aqui, né? Depois, não se preocupem com isso não, tá, galera? Depois eu vou dividir a galera do Insta, esse quadradinho que é o resuminho do Shatavari, eu vou dividir com vocês lá no canal do Telegram. Então, se você quer ter esse resuminho, entra lá no Telegram, é de graça também, depois eu distribuo esse negócio para vocês lá. Como eu sempre faço, toda vez que a gente tem erva. Foca aqui na lógica da parada, que isso é o mais importante. O quadrinho, o que você vai ler e tal, depois eu mando para você não ter que ficar se preocupando. Belezinha? Então, Lucas Violão Prof, meu professor de violão, tá aí, galera. Então tá. Um abraço, maestro. É isso. Então, Shatavari ou Shatpadi, ela tem também mais de 32 sinônimos possíveis. Vamos começar com o que significa esse negócio. Então, o nome Shatavari, ele já é polêmico, né? Ele já é polêmico. O início dele, né? A primeira parte dele, Shat, significa 100, né? O número 100, 100, então, Shat significa 100, o número 100. E o que significa Vari? A palavra Vari tem muitos significados possíveis e eu vou destrinchar elas aqui um pouquinho com vocês. O primeiro, se você procurar a palavra Vari, mesmo com o I longo, vocês que estudam sânscrito estão ligados no que é o negócio do I longo, do I curto e tal. Se você procurar a palavra Vari com I longo, você vai ver que significa touro. Touro, né? Então, 100 touros, né? O que isso significa, meu povo? Isso significa é muita virilidade. Imagina a virilidade de um touro. Agora, imagina a virilidade de 100 touros. É isso. Esse é o tipo de energia sexual, né, que a pessoa pode esperar quando ela usa um Shatavari. É, o Shatavari, ele é muito famoso por ser afrodisíaco, né? Um afrodisíaco muito clássico dentro da Ayurveda. E aí, o nome parece sugerir, uma das sugestões do nome, é que você teria a força, né, o vigor, né, de 100 touros, né? Imagina, né? Que loucura. Não sei nem se isso é bom, né? Nem sei se isso é bom, tá? Bota aí nos meus comentários se você acha que esse negócio tá bom ou não tá bom. Mas se você quer ter o vigor, né, de 100 touros, a potência de 100 touros, você pode usar o Shatavari. É, os sinônimos dela podem direcionar a gente para outros significados também. Por exemplo, um sinônimo muito comum é Shatavar, né? Shatavar, sem o I no final, Shatavara, né? E Vara, a palavra Vara significa várias coisas, né? Uma das coisas que a palavra Vara significa é o melhor de todos. O melhor, o grande, né? É incrível, uma coisa que é muito incrível, que é excelente, ela é chamada de Vara, né? Vara e Avara, vocês que estudam os gunas e tal, Vara e Avara. Outra coisa que a palavra Vara significa é homem, olha, e também significa mulher. Então a palavra Vara, se você procurar no dicionário, você encontra como sinônimo homem ou mulher. 100 homens, 100 mulheres. Será que essa erva te dá a potência de 100 homens diferentes? Essa erva te dá a potência de 100 mulheres diferentes? Olha só que potência, né? o Shatavari. E uma coisa que você pode pensar também que é muito possível é que é simplesmente uma penca, né? É um punhadinho de quê? De 100 coisas. Talvez seja o significado mais bobinho, né? Mais bobinho, não sei. Mas Shatavara pode ser um punhado com 100 coisas. E aí, vocês do Insta, vocês conseguem ver no meio da tela o desenho de um Shatavarizinho que a minha designer colocou aí para vocês. Vocês aqui do YouTube, eu vou dividir a minha tela com vocês, porque dessa vez eu me preparei e eu separei um desenhinho de um Shatavarizinho para vocês verem. Olha aí. Ah, eu tenho que tirar o layer. Calma aí. Pronto. Ó, presta atenção. Galera do Insta, vocês não estão vendo o que eu estou mostrando agora, tá? Então, eu falei que ia ser interativo em plataformas diferentes, coisas diferentes. Então, se você abrir aqui no Google Imagens, você botar lá Shatavari, você vai ver que a grande característica do Shatavari é essa daqui, ó. Se você olhar, ó, ele é uma planta. Primeiro que ele tem essas florzinhas branquinhas super bonitinhas. É quase um Edelweiss, sei lá. Ela é um arbustinho, né? E quando você puxa ela do chão, quando você tira ela do chão, você vê uma penca de raízes. Essa é a cara do Shatavari mesmo. Quando você pensa Shatavari, você pensa nessa penca, parece vários dedos, né? Parece uns tentáculos. E isso aí, parece que você pegar ele, você pensa, gente, quantos tentáculos tem aí? Ah, deve ter mais de 100. 100 tentáculos Shatavara. Então são 100 coisas aí, né? Então isso também é um significado. Você pode ter a potência de 100 touros, você pode ter a potência de 100 mulheres ou 100 homens, ou simplesmente você tem esses 100 dedinhos aí, né? Inclusive, isso tem muito a ver com o nome científico dela, né? Porque ela é um aspárago, né? Um aspargozinho, e a palavra racemosus, o nome do Shatavari latino, né? Botânico, científico. Eu vou parar de dividir tela com vocês, que já deu, né? Então tá, e deixa eu botar de novo o layer aquizinho, beleza. Então o nome científico dela, que tá aqui, ó, é Asparagus racemosus, né? E a palavra racemosus significa exatamente isso, é uma penca, né? É uma penca de muitas coisas. É uma penca de quê? É uma penca de aspargos. Não é bem aspargos, aquele verdinho que vocês comem, né? Sei lá como é que faz, no óleo, né? Quem é chique come aspargos, né? E aí, você vê que são 100 filetezinhos, né? Como se fossem dedos, né? E a palavra racemosus, no latim, ela significa isso mesmo, é uma penca, né? Uma penquinha de asparagozinhos. Ficou claro esse negócio? Tamo junto? Todo mundo aqui? Hoje a pegada é um pouquinho mais nerd, né? Então é pra galera que curte essa coisa de herbologia, de plantas, de Ayurveda mais roots, né? Ayurveda raiz, né? Aí, ó, literalmente hoje, inclusive, a raiz. Então, quais são... a família botânica dela, então, é Asparagácea, e Asparagáceas são todos esses aspargozinhos, né? E ela é uma erva que tem uma predominância de sabor madura ticta. Então vocês podem ver aqui no YouTube que eu botei aqui para vocês, Raça Madura Ticta, e a galera do Insta pode ver que tem Raça escrito Madura Ticta. A palavra madura significa doce, e a palavra ticta significa amargo, né? Então ela é uma plantinha com a predominância de sabor doce e amargo. Vocês que estudam Ayurveda de acordo com os Samhitas, comigo, por exemplo, às quartas-feiras na série Vida Veda nos Samhitas, vocês já me ouviram falar sobre isso, porque no Ashtanga Hridayama Sutrasthana, no capítulo 1, o Ashtanga Hridayama é um livro de 1.500 anos atrás, que eu leio toda quarta-feira com a galera que é ultra nerd ayurvédica. E aí a gente, lá no capítulo 1, a gente está no capítulo 5, indo para o capítulo 6, no capítulo 1, ele explica sobre os sabores, né, de acordo com a Ayurveda, e como cada sabor influencia o seu corpo, a sua fisiologia, como os sabores influenciam a fisiologia humana. Olha que coisa linda! Se você come uma coisa que ela é doce, ou uma coisa que é salgada, ou uma coisa que é picante, esse sabor, no momento que ele toca na sua língua, ele produz um efeito no corpo. Então, o sabor dos alimentos tem um efeito, tem uma consequência fisiológica, né, para a sua saúde. Olha que interessante, né? Isso é base do conhecimento ayurvédico aí para vocês. O madura, Então, ele influencia a fisiologia humana, né? Agravando o Kapha Dosha e apaziguando Pitta e apaziguando Vata Dosha. Então, de cara no sabor, você já pode pensar, cara, se ele é doce, né? Provavelmente ele dá uma apaziguada no Pitta, provavelmente ele dá uma apaziguada no Vata, provavelmente ele dá uma agravada em Kapha Dosha. E essa agravada em Kapha Dosha é a primeira polêmica que temos aqui do Shatavari. É uma polêmica clássica que é o Shatavari, ele agrava a capa ou ele não agrava a capa. E tem muitas opiniões diferentes aí sobre se ele agrava ou não agrava a capa, tá? A gente vai chegar lá, tá? Você vê que ele tem o sabor doce e o sabor amargo, Madhura Tikta. Você também vê que ele tem cadeiraça guna. E para vocês aqui no Insta, tá aqui embaixo, é muita informação, né? O guna dele é Guru Snigdha. E a palavra guru significa que ele é pesado, não significa que ele medita num mosteiro no Himalaia, tá? Não é esse tipo de guru. Guru significa pesado. E a palavra snigdha significa que ele é oleoso, ele produz oleosidade no corpo, tá? Então, olha aí, pelo guru, você pensa, cara, ele deve agravar kapha de novo, e ele deve apaziguar vata, com certeza. Pelo snigdha, ele deve agravar kapha de novo, e ele vai apaziguar vata, com certeza. Tudo aqui está indicando a gente, está empurrando a gente na direção de que o Shatavari, ele agrava Kapha Dosha, potencialmente, apaziguando Vata e apaziguando Pitta Dosha, tá? O Virya dele é Shita Virya, então Virya, vocês estão vendo aqui na tela de vocês no Insta, e a galera aqui do YouTube também tá aí, do Facebook tá vendo aqui, o Virya dele é Shita. Shita significa frio, né? O fato dele ser frio, vocês que estão ligadas na questão aí ayurvédica, vocês sabem que a tendência dele vai ser apaziguar o quê, né? Ele vai apaziguar Pitta Dosha. E o frio faz o que com Vata? Ele dá uma gravadinha no Vata. E faz o que com Kapha? Dá uma gravadinha no Kapha. Então você pensa, caraca, Matheus, ele é guru, agrava o Kapha. Ele é snigdha, agrava o Kapha. Ele é shita, agrava o Kapha. Ele é madura, agrava o Kapha. Matheus, como assim? Isso não deveria ser nenhuma questão. Cadê a polêmica, Matheus? Cadê essa polêmica? Não deveria ter polêmica nenhuma. Parece que não tem dúvida nenhuma. E para terminar, né? O Vipaka dele aqui, ó. O Vipaka dele é Madhura. Madhura Vipaka significa que o efeito pós-digestivo dele... O efeito pós-digestivo dele é doce, tá? Ele tem um efeito pós-digestivo doce. Então, ele é Madhura, Shita Madhura. Ele é um Madhura Gana clássico, digamos assim. Né? As ervas que são Madhura Gana, que são da família dos doces, via de regra são doce no sabor, frio na potência, doce no efeito pós-digestivo. Se você vira uma erva que ela é doce no sabor, fria de potência, doce no sabor pós-digestivo, ela provavelmente é guru snigdha também, ela é pesadinha e oleosinha, e a gente chama ela de Madhura Gana, ela é da família das doces, clássica, ela tem tudo que uma doce clássica tem. Belezinha? E aí parece que ela é, cara, uma agravadora de kapha potencial. Aí a Andrea Rodrigues pergunta, então pode aumentar os tumores por causa do kapha? Não necessariamente. Os tumores, eles têm uma base de vata dosha de agravamento, Andrea Rodrigues, e não de kapha dosha de agravamento. O kapha, ele é muito importante no processo, né, na patogênese dos tumores diversos, né, mas ele não está na base, né, a base do agravamento dos tumores normalmente é um vata dosha agravado. Isso foge um pouquinho, né, da brincadeira aqui, mas a gente vai ver, eu vou chegar lá, tá nas indicações dele. Beleza? Então o Vipaka dele é Madhura. Quais são os karmas? Karma, vocês estão vendo aqui no Instagram ali embaixo, e a galera do YouTube está vendo aqui em cima. O karma são os efeitos dele, as ações, né, dessa ervinha. Então as ações do Shatavari, primeiro, ela é Vata Pittahara. Vata Pittahara significa que ela apazigua Vata, significa que ela apazigua Pitta. Isso aí a gente que, né, a galera que está Ayurveda, antenada no Ayurveda, já tinha se ligado. Você viu lá pelo sabor, pelo efeito, pela potência. Você já tinha pensado, pô, isso aí deve apaziguar um vata e um pitazinho, né, Matheus? Sim. E a palavra hara significa matar, né? Aqui nesse contexto a gente não está falando de matar, porque ele vai matar o pita, não, né? Ele vai só apaziguar, diminuir, acalmar, né, o pita dosha. Mas eles, não falei nada de capa aqui para vocês. Por que não falei? Porque eu sou malandro. porque eu não nasci ontem, né? Porque eu não ia botar o meu pescoço aí no meio dessa guilhotina ayurvédica, né? Mas eu vou chegar lá, eu vou chegar com vocês na grande questão aqui. Outro karma muito importante, ele é Vrishya. Então ele é conhecido por ser Vrishya, tá? A palavra Vrishya significa que melhora, né, a sua qualidade reprodutiva, né? Muito comumente traduzida como afrodisíaco, né? E é por isso que o Shatavari ele é tão conhecido, né? Ele é conhecido pelo efeito afrodisíaco que ele tem, beleza? Ele é um incrível Rasayana, então a palavra Rasayana significa, muitas vezes traduzido como rejuvenescedor, né? Rasayana, ele nutre o Rasa, que é o primeiro tecido do corpo, que nutre todos os outros tecidos, que é a base da sua saúde, né? A base da sua... É um dos tecidos que circula pelo corpo, nutrindo, né, todos os outros tecidos do corpo. E ele é Rasayana, ele fortalece esse tecido de nutrição. E por isso ele acaba sendo rejuvenescedor. Né? A gente usa a palavra Rasayana muitas vezes para falar disso, né, de rejuveneterapia, de rejuvenescimento e tal. Ele é Hrudya. A palavra Hrudya significa que ele é cardiotônico. Ele faz bem para toda essa questão cardíaca, né? Ele é um potencial cardiotônico. Ele é Netriya e Balya. Então, de forma geral, a palavra Netriya, ela se aplica a um sentido específico. Mas você pode até extrapolar e falar que ela é nutritiva dos órgãos dos sentidos. Ela faz bem para os olhos, sem dúvida nenhuma, mas ela faz bem também para todos os órgãos e sentidos. É uma plantinha muito nutritiva, percebe? Não é à toa. Quando a plantinha ela é guru, quando ela é pesada, quando ela é doce, elas são plantinhas que são muito nutritivas. Todas as madura gana, todas as plantas da família das doces clássicas, elas são nutritivas para o corpo, via de regra. Ela é Balya. A palavra Balya vem de Bala. Ela é o adjetivo da palavra Bala, que significa força. Ela é fortificante, tá vendo? Ela é nutritiva, como eu já falei aqui, tá? Ela é indicada em alguns casos específicos aqui. Então, ela é indicada em caso de Atisara. Ati, muito. A palavra Ati significa muito em sânscrito. E a palavra Sara significa líquido. Então, Atisara significa que ela é indicada em casos de diarreia. Quando você está com muito líquido, o que acontece? Diarreia. Então, a Tissara, ela é indicada em caso de Arsha, e a palavra Arsha significa hemorroida. Ela é indicada em caso de Grahani. A palavra Grahani são várias doenças de digestão, né? Muitos casos de Crohn, síndrome do intestino irritável, retocolite ulcerativa. A gente muitas vezes coloca dentro do entendimento de Grahani, né? Você pode ir lá no capítulo 15, se eu não me engano, do Charaka Samhita Chikitsasthana, que é o capítulo de Grahani Chikitsitam. Ele vai falar do tratamento de Grahani, né? Gulma, e aí ó, começa, Andréa Rodrigues. Gulma são crescimentos, né? Crescimentos que tem como base o quê? Como base um agravamento de Vata Dosha. Ela é indicada em caso de Gulma, tá? E o Gulma, ele, se você pegar traduções comuns de Gulma, são tumores fantasmas, né? Normalmente que acontecem na cavidade abdominal, né, do paciente ou do ser humano aí, e que são crescimentos. Você poderia pensar, poxa, Matheus, mas se ela agrava a capa, todos os crescimentos não têm a ver com capa? Não, não tem a ver com capa. Essa apostila aí que a galera tá lendo não tá legal, não tá boa. Porque não é todo crescimento que tem a ver com capa dosha. A base, inclusive, da maioria dos crescimentos é um vata dosha agravado, tá? Kshaya e prameha, tá? Então, kshaya é quando a pessoa ela tá muito magrinha, ela tá emaciada, né? A gente fala também. E prameha são doenças do trato urinário, 20 doenças possíveis do trato urinário. Então ela é indicada para todos esses casos aí. E olha que interessante, existem pramehas de capa dosha. O prameha, essa doença urinária, ela tem uma base muito clara assim em agravamentos de capa também. E aí você fala, pô, Matheus, tá engrossando esse caldo aí. Tô engrossando o caldo aí. Gulma pode ser mioma? Não é assim a relação direta. Tem 8 tipos diferentes de gulmas. E tem um só que chama Rakta Gulma, que talvez a gente possa considerar como miomas. Tá? Mas aí tem que olhar muito especificamente o Nidana, as especificidades da doença, de acordo com a Ayurveda, tá? Não tem essa correlação assim, né, simples. Prameha é diabetes, gulma é mioma. Não é assim que funciona, tá? O Ayurveda, se fosse simples assim, a gente não tinha que estudar sânscrito, né? Então, o buraco é um tique mais embaixo, tá? E quais são as formulações clássicas? O Narayana Tailam é clássico, o Shatavari Mandura é clássico, mas aqui eu acho que a maioria das pessoas conhece. É porque o Narayana Tailam e o Shatavari Mandura, eles são muito... Tem muito Shatavari dentro. Usam bastante Shatavari dentro. Mas uma formulação que vocês provavelmente já ouviram falar, todo mundo que estuda, né, a Ayurveda já ouviu falar, é o Chyavanaprash. Né? O Chyavanaprash é uma formulação que é basicamente óleo e açúcar. Né? É uma mistura de um monte de ghee com um monte de mel com um monte de açúcar, o que faz com que eu hoje em dia não recomende o seu consumo de maneira generalizada. Não acho que é um Orasayana mais tão interessante nos dias para 2020, né, 2021, como era, né, num cenário de escassez alimentar de 2000 anos atrás, né, na época lá dos Samhitas. Mas é bom que vocês saibam, né, que o Shatavari é sim um dos componentes básicos do Chyavanaprash. Qual é a parte da planta que é mais usada? É a raiz, né? As suas raizinhas. Vocês viram, vocês que estão no Insta, estão vendo o desenho da plantinha aqui no meio. Ela tem essas raizinhas. A Thaís, ela botou só 4 raizinhas, mas a verdade é que o Shatavari é uma penca, né? Ele parece uma medusa mesmo. Ele é muita, muita, muita raiz, tá? E a galera que tá aqui no YouTube também pode ver que ela botou um desenho aqui do lado do parte da planta. Ela botou uma Shatavarizinha bonitinha, mas com poucas raizinhas, né? A Shatavari mesmo, se você algum dia vir uma Shatavari, você vê que ela vem uma pencona, né? Ela tá chovendo Shatavari. Tá? Quais são, então, vamos lá. Primeiro, a grande polêmica do Shatavari é se ela agrava ou não agrava a Kapha Dosha. Se você não é uma pessoa do Ayurveda, que pratica e estuda Ayurveda, darará, de repente isso para você não é tão relevante assim. Mas a galera roots vai ficar nessa dúvida aí, e é uma dúvida muito comum. Por exemplo, o Rajnikanto, lembra que eu mostrei a pataca? Essa pataquinha aqui, então, ele fala do Shatavari e também fala do Mahashatavari, né? O Shatavari, que é esse aqui que a gente está falando, o Asparagus racemosus, e tem também o Mahashatavari. O Mahashatavari é um outro tipo de Asparagus, mas que eles têm características muito comuns. Eles vêm grudadinhos, né? Um vem depois do outro no Rajnikanto. E ele deixa bem claro pra gente que o Shatavari e o Mahashatavari, eles são potenciais apaziguadores de Kapha Dosha. E aí, olha a questão aqui, né? Alguns samhitas falam que agrava a capa, alguns falam que não agrava e alguns nem falam, deixam pra lá, né? Mas não é incomum você ver a referência do Shatavari como tridoshagna, como uma erva que apazigua, que acalma os três doshas, tá? Eu sei que a tendência natural seria você pensar que ela agravaria a capa, né? Apaziguando pita e vata, mas o fato é que muitos autores colocam o Shatavari como uma erva que... É tridoshagna, ela apazigua os três doshas. E aí, qual é o problema, na verdade, hoje em dia? O problema, na verdade, hoje em dia é que o Asparagus racemosus, ele é considerado uma erva em perigo. E sim, olha que legal. Você fala para as pessoas esse negócio aí dos 100 touros, você fala para as pessoas o negócio das 100 mulheres e 100 homens. Você quer ter a potência... Parece propaganda dessas propagandas de televisão que passam 2 horas da manhã. Você quer ter a força de 100 homens? Você quer ter a virilidade de 100 mulheres? Então eu tenho aqui para você Shatavari, uma cápsula por dia. E você vira touros e mulheres e tudo mais que você quiser na sua vida. E aí o que acontece? Todo mundo está depredando, sim, depredando. Termina acabando com o Shatavari no planeta Terra. Então, se vocês forem ayurvédicos de verdade, vocês provavelmente não vão consumir Shatavari. Essa é a real, tá? Essa é a real, e aí eu jogo a bomba aqui mesmo no colo de vocês. Por quê? Porque, de acordo com o Charaka Samhita, o livro mais clássico do Ayurveda, 3, 4 mil anos atrás, quais são as melhores plantas? Quais são as melhores plantas? De acordo com o Charaka Samhita, as melhores plantas são as plantas selvagens. As plantas que crescem selvagens, na natureza. Em que lugar elas crescem melhor do que em qualquer outro lugar? Perto da cordilheira dos Himalaias, lá no norte da Índia. Beleza? Se você, por acaso, tropeçar num Shatavari, e ele estiver no meio de uma agrofloresta muito louca, ou numa floresta tipo Fukukoa, né? Uma floresta muito natureba e tal, de repente esse Shatavari aí tem as qualidades que o Shatavari deveria ter. Mas é assim que você encontra Shatavari hoje em dia? Não, não é. O que, que as pessoas fazem? Porque existe uma demanda muito grande de Shatavari. A gente planta campos de Shatavari. Monocultura de Shatavari. O que, que acontece quando você planta uma monocultura? De acordo com os samhitas ayurvédicos mesmo, tá, gente? Não é o Matheus que é cri-cri, a Matheus é porque você é vegano. Não, não tem nada a ver com você ser vegano, tá? Tem a ver com o fato de que quando você planta uma monocultura, o solo, ele tende a ficar mais pobre. O solo, ele não tem aquela qualidade interessante de nutrientes. E aí, a planta que você planta no solo, ela também fica pobre. Não é só porque ele tem a cara de Shatavari, a cor do Shatavari, o cheiro do Shatavari, que ele tem a potência do Shatavari. O grande problema que eu vejo no Shatavari hoje em dia é que ele é plantado em campos, né, de Shatavari. Isso significa que a potência dele é muito diminuída. E por que, que ele é plantado em campos de Shatavari? Porque você está querendo abastecer a população mundial com esse negócio aí. Tá? Você está querendo abastecer a população mundial com esse negócio. E o Shatavari orgânico é a mesma coisa. Orgânico só significa que ele não bota pesticida, mas não significa que ele é selvagem, natural, entendeu? Ah, mas Matheus, eu quero encontrar o Shatavari selvagem. Você e todo mundo também quer. Tá entendendo? O grande problema é que você que mora aí no Brasil, você que mora aqui em Portugal, você que mora em Angola e Moçambique, quer comer Shatavari orgânico da Índia. Você acha que a Índia dá conta, meu povo, de produzir todo o Shatavari para o mundo inteiro comer Shatavari? É claro que não. E vocês, como eu, que já moraram na Índia e que tem experiência de saber como é que a gente faz as coisas na Índia, vocês sabem que eles vão produzir do jeito que der, né? E aí eles vão botar o que eles tiverem que botar. E aí vai com o selo orgânico, porque é só para comprar o selo. E aí e tem uma questão polêmica aqui de política, sociedade e tal e tal. Mas a sua plantação de Shatavari orgânico, ela pode estar do lado de uma fábrica de químicos tóxicos e poluindo o lençol freático e tal e tal. E aí você tá achando que você tá abalando comendo seu Shatavari orgânico. E aí, na verdade, você não tá comendo nada. E o Shatavari, ele é endógeno mesmo da Índia e do norte da Índia, né? Principalmente da cordilheira dos Himalaias. Então, óbvio que todo mundo quer. É óbvio, eu também adoraria ter, pô, um jardim de Shatavari no meu negócio. Eu sei que é desanimador, meu povo, mas é a realidade das ervas. Eu não tô aqui para iludir vocês, eu tô aqui para só tô entregando conteúdo, né? E você precisa aprender. A maioria das pessoas vai dizer o Shatavari não sei o que lá, inclusive compre o Shatavari do Vida Veda, que está à venda nas melhores lojas, não sei o que lá. Por que, que o Vida Veda não vende Shatavari? Porque a realidade é dura, mas ela é a realidade. E é melhor a gente lidar com a realidade do que lidar com nossos sonhos e fantasias, que a gente vai ficar tomando uma cápsula de um negócio que você nem sabe o que tem dentro e achando que você está no vigor, né, da juventude e comendo McDonald's. Então esse aqui eu vou terminar com esse detalhe aqui. Se você está com problemas de rasayana, de vigor, de saúde, se tudo que o Shatavari ele pode te dar você ficou interessado em ter, de repente vale a pena você dar uma investigada nas bases da tua saúde também. De repente, se você está com pouco vigor, de repente, se você está com o tecido reprodutor e sexual que não está saudável, talvez o seu problema não seja deficiência de Shatavari. Talvez você não esteja comendo direito. Talvez você não esteja se movendo direito. Talvez você esteja dormindo mal pra caramba. Aí você dorme mal, quer tomar umas cápsulas de Shatavari e achar que o Shatavari vai fazer, às vezes, de um Viagra ayurvédico. E não vai. Tá? Esse negócio aí desmata o norte da Índia inteiro para que a galera de Portugal possa ficar tomando cápsula de Shatavari. Então não foi à toa que eu botei lá no Telegram para vocês, porque que talvez você não deva consumir esse negócio. Eu acho importante falar para vocês o que, que é, porque no conhecimento ayurvédico a gente usa, é presente sim. Agora eu acho muito importante você abrir o seu olho para entender que se você mora em São Paulo e você fica comendo ervas do Himalaia, tem alguma coisa nessa cadeia de abastecimento aí que pode ser complicada. Se você coloca a sua saúde em primeiro lugar, mas a saúde do planeta em último lugar, não esquece que você está presa nesse planeta aqui, tá? Então, se o planeta ele afundar, todo mundo afunda junto. Não adianta. Não adianta ver ir lá um indiano, né, que mal pago, que vai pegar o chatávari, botar num navio, que vai transportar esse navio para o Porto de Santos para você poder comer chatávari dentro da sua casa e achar que você está com vigor sexual. E aí de noite você come pizza na Domino's Pizza. Né? Não é isso. Vocês não estavam esperando, né, que eu ia terminar o episódio de chatávari nesse tom, né? Mas tudo bem, é isso. Tamo bem, somos amigos ainda. Quem não é já se desinscreveu do canal e tá tudo certo. Então, beleza. Essa foi a nossa leitura de hoje sobre chatávari. Já teve de ashwagandha. Já teve ashwagandha, já teve tríbulos, tá tudo no canal do Vida Vida no YouTube para vocês. Toda segunda-feira, a cada 15 dias, eu faço uma erva nova. E a gente vai passar todas as ervas clássicas do Ayurveda nos próximos 25 anos, mais ou menos. Para vocês que estão inscritos no canal do Telegram, eu vou mandar esse quadradinho que tá aqui no Instagram, vocês do YouTube não estão vendo, tá? Mas eu tenho um resuminho do chatávari para vocês, que eu vou mandar lá no canal do Telegram. Já mandei o do tríbulos no Telegram, já mandei o da ashwagandha no Telegram. Beleza? Tudo certo, pessoas? Não estamos de mal, não, né? Estamos bem. Então, como é que eu faço para voltar para... Ah, voltei. Então é isso por hoje. Na próxima, sem ser a próxima segunda, a outra segunda, no início de fevereiro, eu acho, eu volto para mais com mais uma ervinha ayurvédica aqui para vocês. Esse foi o projeto 0800 às 0800, às 8 horas da manhã, do horário de... Qual era o horário mesmo? Eu já esqueci qual era o nome do horário, gente. O Muarama no Paraná, aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook e nos podcasts do Vida Veda para vocês. Um beijo e até amanhã. A gente se vê para mais um projeto 0800.